ela na granja no churrasco.
Eu uso, sim.
É Metsa Metsa.
Sou eu que uso.
Do segredo.
O Emílio usa do Pita, velho. Os que incentivam o uso prolongado das plataformas e diz que a empresa poderá ser multada caso não faça algumas mudanças. Emílio, eu lembrei muito de você dessa notícia dos donos do mundo.
Tudo.
Nós temos os donos do mundo, aí surgiram os caras das redes sociais. Eles ficaram muito, muito poderosos. Aí os donos do mundo, eles precisam baixar um pouco.
Isso.
Precisa fazer.
Enganar assim, ó, menos.
Vocês estão indo muito longe.
Mas esse cara, eu não gosto dele, não.
O Zucker.
Zuckerberg. Olha. Zuckerberg.
É por meio do Zuzu.
É, o Zuckerberg.
Por quê?
Porque esses caras são Malaquias.
Certo.
Ele faz aquela propaganda.
Sim.
Ele faz aquela propaganda de vamos salvar o planeta.
Ah, tá.
Ele é muito bonzinho.
Olha a carinha dele aí, ó.
Ele é muito bonzinho.
Sempre com a mesma camiseta.
Com essa carinha, eu uso uma camisa. Você viu? E o aquecimento global.
Vamos salvar.
Você viu o iate que ele comprou? Põe aí. Eu mandei pra você.
O iate do Zuckerberg?
Põe grande.
Ele tá um puta Robert.
Tem também. Tem que isso queima diesel?
É.
Porra, mas que esse caminhão velho. Olha o tamanho.
Puta na miséria.
Olha o tamanho do iate. Olha o tamanho do iate do Zuckerberg que ele comprou. Aí ele posa de... Né?
Ele lá de
herói da humanidade.
Ele posa de herói da humanidade. Sim. Ele fala, gente, e nós aqui, os trouxas,
acredita,
vão trabalhar de bicicleta.
Isso.
Na
isso,
chuva.
Isso. E a gente postando.
Na chuva você vai de bicicleta.
E patinete.
Porra, meu. Você anda de patinete.
Dando like na Greta.
É verdade.
Você usa aquele canudo ruim, tomando sua caipiroca.
Exato, de papel.
Passar uma tartaruga.
Esse cara que você segue e fala, ai,
você engole um pedaço de papel.
Você viu?
Tá pequeno o iate do Ney. Caraca,
tem,
meu.
Tem quatro motor, aqueles Volvo, diesel.
Caraca, que isso,
gasta, isso gasta um diesel, que eu vou te falar.
É que nem ela tava falando, que a filha dela tá em Malta. Esse barco é maior que Malta.
Então, essa conversinha
parece
não me pega.
Lindo na rede social, né, meu?
Essa conversinha sei, não me pega.
Mas foi a mesma conversa aqui também, lembra? Quando teve a COP30? Não vamos poluir nada. Aí vem o cara, mete um barcão no brejo lá também.
É só pra nós. É,
só bonito, Michel. No Facebook.
Mas de qualquer forma, Emílio, você pensar que a empresa existe para as pessoas serem usuários. A mesma coisa é mandar a empresa de cigarro fazer um cigarro que não gera vício. Por que não manda, então? Faz um cigarro que não gera vício. Assim, você está indo contra o negócio.
Mas você fala o quê? Da União Europeia?
Sim, porque
não,
eu
mas
entendo
eu, por
que
exemplo,
você pode proibir para criança, mas para adulto...
Não. Por exemplo, vou dar um exemplo, se você me permitir.
Claro.
Ele gosta de brigar. Vocês sabem o negócio do judeu. O judeu tem uma história que é o seguinte... Você junta dois judeus, tem três teorias.
É isso aí.
Se você juntar dois judeus, tem um debate.
Ah, sim, por isso que
e se você juntar três, tem uma revolução. Então sempre
que
vai ter briga.
Se juntar cinco, tem um banco.
Então, por exemplo, o que é um negócio bom da comunidade europeia, certo?
Certo.
iPhone. O iPhone tinha um negócio desagradabilíssimo. Que toda vez eles mudavam o pino.
Orra.
O plug.
Era que nem o pino da Dilma. Só que os caras da Apple, eles mudavam todo ano. Aí você tinha que comprar um pino assim, aí outra hora era um outro pino.
Comprava separado. Sim.
Aí outra hora era outro pino, aí você tinha que trocar o pino e tal. Chegou a União Europeia e falou, a partir de agora,
aqui não.
Todo celular que entrar aqui vai ter que ser o mesmo pino. Aí é esse pino
maravilhoso
para todo celular. Então... resolveu o problema dos caras.
Total.
Por quê? Porque lá eles têm muito consumidor, têm muito dinheiro, e aí eu achei boa.
Sim,
ou não?
Mas...
ficar comprando cabo que...
Assim, é, ou você acha que a gente tem que ficar trocando cabo?
Cabo que estoura logo.
O cabo C.
Mas aí
que
usa.
O cabo A era perfeito.
A época do cabo A. Saudoso cabo A.
Cabo A.
Ninguém reclamava.
Ninguém reclamava quando era só cabo A.
Mas também só tinha o cabo A.
E o cabo B.
Não, o cabo B era bom também.
O cabo B foi uma inovação.
Veio o cabo C...
Aí.
Aí o cabo C. Aí o cara falou, mas o cabo C esquentava.
E aí?
Esquenta.
Esquenta.
O cabo C esquentava. Vocês lembram como esquentava?
O celular não.
Aí fala assim: o cabo C tá quente.
É, isso aí.
Demais.
Cabo C tá queimado.
Mas quem é que vai resolver se o cabo C tá
quente?
Hein, Sami? Você que entende.
Sami.
A comunidade europeia. Aí eles foram pra Bruxelas. Aí a Úrsula, ela é muito bonita.
Como é que ela fala? Prima ela
tem a voz do Ancelotti.
Tem voz de urso.
Não, ela tem. Não, ela é bonita. É bonita, mas ela tem seis filhos, cara.
Cara,
ela tem seis filhos, a urso. Olha, estão reclamando porque o cabuceta aqui e eu vou resolver esse problema. A partir de agora, todos os cabos vão ser únicos e aí o cabuceta vai ser perfeito também. E aí resolveu o problema. Você entendeu,
Sam? E aí Sam? O cabuceta tá bom.
É. E agora tem a bateria.
Que bateria?
Já entra? É o seguinte, a União Europeia falou, ó, a partir de agora, 2027, acho que é 2027 já, o celular você vai ter que poder trocar a bateria.
Ah, que nem era antigamente.
Que nem era antigamente. Você vai poder abrir e trocar a bateria, porque é a coisa que... Então, esse negócio de você ficar trocando o celular a cada dois a minutos, PCP. Você vai poder ser...
Boa.
É norma, né?
Qualcomm.
O que vocês acham?
Tem que facilitar, cara.
Pode ser. Facilitar. Só que o problema disso aí, Emílio, é o seguinte, né? Só para deixar claro aqui, a meta vai ter que mudar por conta da União Europeia. A meta vai ter que mudar ali algumas partes ali da engenharia.
Layout?
Só que é o seguinte, olha só, e aí eu faço até uma aposta com qualquer um aqui.
Ó.
Até as eleições... Calma que eu vou falar. O que a União Europeia alega? Olha lá. Abre aspas, hein?
Vai vir aspas.
Vocês vão visualizar a cena de parlamentares, ó. Proteger a saúde física e mental dos europeus deve ser uma prioridade para as plataformas de redes sociais, afirma a vice-presidente da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica. Um aninho, Sami, vai ter um parlamentar aqui no Brasil.
Ideia, a gente.
Falando que vai ter que regulamentar para não deixar as pessoas viciadas nas redes sociais. E aí vai ter, vai introduzir algum tempo. Alguma que a gente é muito bom em copiar isso aí.
O Fiuca já fez isso, pô.
É, mas é questão de tempo, eu sempre renovo. Se não passa, eles procuram uma outra forma de passar. Então, é só aguardar. Que a União Europeia já começou, a gente sempre tem a tendência em copiar as piores coisas
e o nosso
projeto ainda dá uma piorada. O nosso, além de copiar o que é ruim, já dá uma piorada.
Falando então, em meta, vocês viram que a meta...
Você viu a treta da Tabata?
Não.
Você não viu?
Tá tretando?
No SBT Notícias?
Eu acho que eu vi esse aí, Emílio, não tenho certeza.
Tabata?
Eu trouxe, tô interrompendo aqui. Ó a tretinha da... Porque a Tabata, ela tá no negócio da misoginia.
Certo. Sim.
Ela tá na treta da misoginia. Pra misoginia virar um crime. Certo. Aí o que acontece? Se você tá numa mesa e interrompe a mulher, é misoginia, você vai em
crime.
Subjetivo já falou isso, tal, não sei o quê. Exato. Aí foi no Congresso, falou, beleza.
Isso.
Passou e tá na Câmara agora. E ela é uma das que tá...
Das relatoras?
Exatamente. E agora, teve um debate lá dela com a menina lá do...
A Zanata,
ela é de Santa Catarina, né?
Sim, isso.
É aqui. E aí tava aquele bate-boca. Põe aí.
Putz. Ser imbecil, ser babaca, falar uma piada não é crime no Brasil. E não deveria ser, e isso não vai acontecer. A deputada Tabata, inclusive, já denunciou ao Ministério Público um humorista por machismo.
Deputada.
Então, imagina se a deputada Tabata tiver mais poder... para censurar as pessoas.
Eu vou optar por não comentar as mentiras que foram ditas pela deputada Júlia.
Eu gostaria que ela citasse as mentiras, porque já não é a primeira vez que ela usa essa estratégia ao debater comigo.
A deputada Júlia mente quando diz que eu censurei qualquer pessoa que seja.
Opa.
Mas o mais grave, porque
tá
o ataque pessoal... Infelizmente,
eu Bruno Lambert,
ela mente sobre o texto
deputada,
do
Bruno Lambert,
deputada a senhora Tabata. Mente,
não é um debate.
A senhora que mente, Tabata.
Tá vendo só? Então o que acontece?
E aí?
A Tabata, ela entrou no Ministério Público contra o Lambert em 2022 e agora ela diz que não, que pode contar até a lei ser aprovada.
Opa!
Quando a lei... é aprovada e ela vem. Olha, você não tem o direito disso, vem apontando assim. Tirou o emprego do rapaz.
É isso aí.
que tirou o emprego do rapaz.
Mas o tempo inocentou ela também, porque ele também, né?
O rapaz, então, mas eu sei, mas isso não entra em questão. Isso não entra em questão.
Mas é porque entra em questão. É porque ela falou que não fez.
O que a gente está discutindo aqui é o seguinte: o cara vem com uma enganação até a lei ser votada. Quando vira crime, aí ele bota o discurso. Aí ele manda pra cadeia quem
quer. Porque a Tabata fez como deputada, ela não fez na pessoa física dela. Então, como que ela não foi censurar? Ela fez sim, ela falou que a Júlia foi mentirosa e não foi. Ela que gosta de mentir, ela gosta de ser hipocritinha também. Porque o esquema da Beth, ela gosta de meter o pau, mas o namorado dela lá vendeu a cidade toda pras Beth, né? Então ela gosta de falar uma coisa e fazer outra, faz uma coisa e fala outra, é isso aí.
Olha lá, tem lá, ó, deputada aciona Ministério Público contra o humorista.
Exato. Sim,
capacitista.
Aí, ó. É isso aí,
Mônica Bergamo. O STJ trancou, né, na época. Ó.
E existe uma a galera tá com pressa, Emílio, de aprovar essa misoginia, porque tá chegando a eleição.
Óbvio.
Então, se tiver uma candidata mulher, se for aprovado, ela suspende o perfil, suspende o perfil ali e tchau, pessoal.
Tá bom. Já era.
É isso aí. Polêmico. Então aí está para você poder em casa analisar essa situação. O cara fala uma coisa, ele tem inclusive ela na época falando que ele não tem direito, o humorista não pode falar. Tem esse trechinho aí, se puder
vou
achar.
Vou achar.
Depois aí.
Tem uma edição que colocaram juntos os dois trechos, o de hoje e o de antigamente.
É isso aí.
Mas, enfim.
Por isso que é bom internet, né?
Internet lembra.
O print é eterno. É, por isso que querem regulamentar, por causa disso. Porque como fica tudo lá, aí eles querem ter poder tirar e você não lembrar depois, e buscar e mostrar a hipocrisia dessa turma. Por isso que eles querem isso.
É verdade.
É verdade.
O que mais, Albeta?
Bom, essa semana tem a Odisseia e o Christopher Nolan deu uma entrevista. Christopher Nolan deu uma entrevista que ele disse o seguinte, que as críticas, as polêmicas são irrelevantes do filme dele, que o filme tá muito bom. Ele tá se garantindo e ele deu uma entrevista falando que ele quis modernizar essa entrevista mesmo ao lado do Tom Holland. Aliás, é o mês do Tom Holland, né? Ele tá na Odisseia e daqui a duas semanas ele tá no Homem-Aranha. O nosso querido Christopher Nolan diz que quis dar uma modernizada na Odisseia, que a modernizar... Quando você fala modernizar, é 98% de chance de você enfiar uma ideologia no meio. Mas o Christopher Nolan falou que as críticas são irrelevantes, ele já disse que já esperava que isso acontecesse, mas está muito confiante com o resultado do tão aguardado Odisseia que estreia essa semana. Esta semana é o grande filme, como diria o Emílio, um termo que eu roubei para mim, que é o grande filmão de Hollywood, a Odisseia. Vamos aguardar para ver se o...
Vai ser bom.
Se o Christopher Nolan ainda tá no mesmo nível dos filmes antecessores. E pra finalizar, diga
antes que a gente perca aqui, se quiser, tem um vídeo dela falando
tem
uma coisa.
Tem o vídeo?
Mandei já, tá
lá.
Da tela.
Na
ser
tela.
Ser imbecil, ser babaca, falar uma piada não é crime no Brasil. E não deveria ser, e isso não vai acontecer.
A sua liberdade de expressão termina onde começa a liberdade do outro. Não existe humorista que esteja autorizado a trazer uma fala racista, homofóbica ou capacitista.
Pois é isso aí.
Dirigido por Christopher Nolan.
Tem esse cara, eu gosto desse cara.
Finalzinho, né?
É isso aí. Eu gosto desse jeito.
Dirigido por Michael Bay.
Se ela fala isso em entrevista, imagina ela com a lei na mão aprovada.
É isso aí.
Porque antes de aprovar, ela fala, não, pode fazer sim. A lei tá aprovada, assim, não pode, manda prender.
Mas será que ela só não tá com falta de memória, alguma coisa assim?
Não, é seletiva.
Será?
É seletiva. Quando ela quer, ela fala uma coisa e depois ela faz outra.
E pra finalizar, Emílio, temos o segundo bilhão do ano, que é o filme do Michael. O filme do Michael bateu bilhão. É o primeiro bilhão da Lionsgate, né?
Oh.
Que é a grande aí, produtora do filme. Quebrando vários recordes, é a primeira cinebiografia da história de Hollywood a bater bilhão. Eles postaram esse vídeo aí de comemoração, né? E não há dúvidas que vai ter a sequência. Óbvio que a sequência é um filme muito mais difícil, mas é um sucesso aí o Michael, o segundo filme aí a bater bilhão no ano de 2026, que tem mostrado aí ser um bom ano pro cinema. As pessoas estão indo ao cinema, então o Michael é o grande bilhão, o segundo bilhão, o terceiro tem tudo pra ser o Toy Story, e aí a gente ainda tem mais grandes possibilidades de bilhão, Emílio.
É isso aí?
É isso.
Por que você acha que bilhão é...
É a grande... É a Copa do Mundo, é do termômetro, né? Quem consegue chegar na marca de bilhão é o grande fenômeno aí do cinema. E ela é perseguida, né? Por todos os estúdios. E todo mundo fica sempre nessa... Por exemplo, o Odisseia é do Nolan. Então tem pessoas que estão... Porque ele com Oppenheimer, ele chegou a 977 milhões de dólares. Existe a possibilidade de dar Odisseia bater bilhão. O Homem-Aranha já é certeza, ainda tem Vingadores e outras possibilidades. Oh. Então o bilhão é a grande Copa do Mundo do cinema.
Bilhão. Tem que dar bilhão. E o Venturi Capital.
Eu assisti o filme lá que você falou da mina que
o
faz
drama.
O Homem-Aranha. Ela faz o Homem-Aranha, né?
Faz, ela tá na Odisseia também.
É ruim.
É ruim. É bem feito, mas é ruim.
Nossa, como é ruim. É.
Olá,
como...
Eu acho não, é bem ruim. Feito. É ruim.
Não,
eu achei
bem feito. O Alba indica 40 filmes, né?
É ruim.
É, não dá pra todos.
Todos são bons.
Vocês conhecem Léo Cupuaçu?
Maravilhoso.
O quê?
Léo Cupuaçu.
Não conheço.
Uma das melhores coisas
genial
que eu já vi na minha vida.
Opa. Porra! Certo. É bom, é bom pra cacete.
Você não viu o Léo Cupuaçu?
Eu acho que eu vi, sim.
Você que é o
a
homem.
Sátira.
Você que é o homem da cultura.
Eu vi, da brasilidade.
É. Não, ele é o homem que traz a cultura.
Sim, mas critica o Brás.
Vejam que obra-prima.
É bom.
Que obra-prima do nosso mercado brasileiro.
Certíssimo.
É Léo Cupuaçu. Pode rodar, por gentileza.
Eu, Rodrigo Sanches, esperamos vocês para um espetáculo lindo. Na maravilhosa Casa de Cultura Milton Freitas.
Muito bom. Tocou
na areia. Jacarandá. Antropofagia, corporeidades múltiplas. O estado de ser, Mambembe. Uma veia aberta da América Latina que não se cura. Nós estamos fazendo o MPB do futuro. Tudo isso e muito mais. Dia 16. Só falta um recadinho. É, se colocar no Waze ou se aplicar chifres de itinerários, acabará dizendo Genópolis, mas não é exatamente Genópolis. É uma região mais marginalizada.
Isso.
Estamos por aí. Beijo, gente.
É o seguinte,
tem um Santa Cecília, tem um...
A nossa cultura
é isso.
Ela está mantida
tá
por...
defendida.
Tá defendida por essa
genial
gente.
É isso aí.
Boa. Sensacional,
Léo Cupuaçu. Ele conseguiu sintetizar perfeitamente.
Léo Cupuaçu.
Parabéns a todos.
Tucunaré Cupuaçu.
Muito bom, muito bom.
E seu Brasil. O
que mais?
É isso, Emilhão.
É isso.
Você quer mais uma?
Mais uma?
Eu quero.
Você quer mais uma?
Tão agradável.
Você quer mais uma?
Se você tem,
eu tenho.
Na manga.
Eu tenho aqui várias na manga.
Na manga.
Bom, quando você fala que a nostalgia é um produto, Emílio, hoje é o principal sentimento que as pessoas procuram, essa próxima notícia é perfeita porque vai ter o reboot do Free Willy. O Free Willy, o clássico.
É com o Morgado, é isso que eu tô gravando, eu não queria falar não.
O clássico.
É isso que eu tô gravando.
O Morgado não falou que tá fazendo filme? É, eu não queria falar nada sobre isso, mas você
droga,
descobriu.
Não era pra falar.
Desculpa, Morgadinho. Oh. Mas o clássico aí dos anos 90 vai ter um reboot. Vai ter um reboot porque...
Raiou o Willy.
É, realmente. As pessoas, elas... os estúdios, eles estão vendo qual a... Eles olham a prateleira e veem os títulos de sucesso que eles conseguem ganhar de novo com aquele produto, graças à nostalgia, aquele sentimento das pessoas que assistiram, eles vão fazer de novo. Então, o clássico aí, Free Willy, vai ter uma nova adaptação, um novo reboot... E tá por aí já.
Quem vai fazer o Willy?
Ainda não sabe. Então...
É Netflix? Não.
Então, ainda não sei, Morgadinho, mas... Parece que não vai... Porque o Willy é a baleia de verdade.
Sim.
É uma baleia.
Hoje, por conta das leis do ambientalismo, tá dos certo animais, não sei se poderia utilizar a baleia de verdade.
Eu sei como
se,
é isso.
Se teria que usar
vai tirar um emprego da baleia,
se pô. Teria que usar um animatrônico ou até mesmo uma inteligência artificial. Então, esses são os próximos desafios, mas o Free Willy, um filme que todo mundo gostava, vai ter ali a sua
o Morgado
a sua volta.
Não pode fazer, porque não pode fazer mais blackface. Ei.
Se você fosse uma baleia...
Eu sou.
Se você fosse uma baleia, você precisa estar no Estreito de Beringer ou no Lá em San Diego. É. Lá no. Como é que chama lá em San Diego? Tem um.
O parque.
SeaWorld, em San Diego.
Ah, no Estreito.
No Estreito de Bering. Ah, sofrendo sim. Muito.
É. Frio.
No Estreito
de Hormuz. É
selvagem. Onde você preferia?
É uma vida selvagem.
Não, eu preferia.
Então você é selvajão.
Não, eu preferia.
Tá recebendo comida de graça.
Eu preferia estar numa piscina. A piscina tem temperatura ideal.
Controlada.
A temperatura é ideal para baleia.
Bom, é isso mesmo. Você
também fica num...
Bom, não, mas... é da Warner Bros. E os irmãos russos aí, os responsáveis pelos Vingadores aí, pela Marvel, eles também estão envolvidos aí. É, eles estão envolvidos, a produção, então teremos novamente o Free Willy.
Muito bem. Vamos?
Bora.
Breakzinho?
Opa.
Yeah. Então um breakzinho para a rede. Um breakzinho para você da rede de rádio em todo o Brasil.
Ai, yeah.
Resfriado incomoda muita gente.
Muitos sintomas incomodam muito mais. Uma coriza incomoda muita gente.
Muitos sintomas incomodam muito mais. Uma dorzinha incomoda muita gente. Muitos sintomas incomodam muito mais.
Multigripe tem o efeito multi, que alivia os multissintomas de gripes e resfriados. Se começa com multi, é multi de verdade.
Multigripe é multi mais. Multi.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Jovem
Pan. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Epic 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
E muito mais! É a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
A melhor rádio Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Informação e música. Aqui. É a Jovem Pan.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
Voltamos para a programação. Enquanto a raposinha dança, os mercados se estressam. A moeda americana é negociada na segunda-feira com uma alta de 0,31% e o dólar pode ser comprado no comercial por R$ 5,12.
Rodrigo Viga.
Cansou, raposinha?
Sentou. Que mais?
Fez falta, hein, Samito? Vamos nessa?
Vamos.
Falar dos convidados de hoje? Bora. Hoje é bom, hein? Olha só. Teremos hoje a encontro de notáveis, né? Dois grandes jornalistas. Um é um que eu roubo muitas notícias, que é o queridíssimo Danúzio Neto.
Opa.
Pode entrar no Instagram dele, que é fantástico. E a Jess Peixoto, que já é da casa, que ela é invicta nos debates. Então, se você quer saber dos últimos acontecimentos políticos no país, hoje pode ficar no Pânico, que vai ser sensacional. Tá bom pra vocês?
Tá ótimo.
Por mim, eu já iria direto com eles, mas temos que trabalhar. Adoraria que eles estivessem aqui.
Tá num ânimo hoje?
Não, é ânimo não. É que eles são muito competentes no resumo das notícias. Sim. Aliás, eu indico o Instagram do Danúzio, viu? Danúzio. Pode anotar.
E o Danúzio Azul.
Como é bom. Ele tem um grupo lá também no WhatsApp, Telegram, que ele gera as notícias ele é bom, e ele sempre resume de uma forma fantástica. Aliás, um abraço, Emílio, pro Segré, que nos assiste aqui.
O tá Segré!
Ele falou, estou na audiência, eu sei que vocês estão comentando isso aqui. Segré, um abraço para você.
Nosso querido Segré.
Grande Segré.
Segré não torce pra Argentina e o Daniel torce. Não dá pra entender, bicho.
Isso é uma falácia. Você sabe que eu tô torcendo muito pra Inglaterra. Parou. E eu vou até trazer algumas curiosidades aqui da Copa do Mundo. Podemos colocar a vinheta?
Bora, vinheta. Solta a vinheta?
Por gentileza.
Então solte a vinheta, porque vai começar agora, senhoras e senhores, a Resenha Azul.
Ó, amanhã, terça-feira, pode anotar às 16 horas, porque tem um jogaço França e Espanha. Vale a pena acompanhar, principalmente pelo ataque da França e o Yamin Amal, que é o cara do Barcelona, que joga bola demais.
Ele é incrível.
É incrível. Não tem. Ó, olha como sobrou uma semifinal de categoria. Sim. E, na quarta-feira, às 16 horas, é o jogo mais aguardado dessa Copa do Mundo, que é Inglaterra and Argentina.
Certo.
Muita rivalidade, Morgadão, nesse jogo, porque você deve acompanhar também, desde a época da Guerra das Malvinas, de 1980.
Das Falklands.
Exatamente. De um lado, a gente teve a história que ficou muito triste para a Argentina, porque jovens morreram por lá, e o Maradona, em 1986, você deve lembrar, a mão de Deus, que ele vingou a Argentina.
Porra!
E esse é o momento, cara, muito tenso.
Uma vingança.
Vingou com a mão de Deus.
A rainha não dormiu mais.
A rainha morreu.
Você sabe que vocês brincam muito?
As pessoas acreditam nisso.
A rainha infartou. Vocês fazem muitas chacotas, mas verdade.
Ganhou roubado, não tem nada a ver com a guerra.
Foi roubado, sem dúvida nenhuma, mas a rivalidade é muito forte. A FIFA estuda dividir as torcidas, para vocês entenderem.
Eita.
Porque você sabe que tá sendo muita pancadaria entre os torcedores.
Por mim, só um parênteses. A torcida da Argentina tá enchendo o saco de todas as outras torcidas.
É verdade.
Então não vem falar que é a culpa da torcida
isso,
da Inglaterra.
É verdade.
E muito racismo também da torcida argentina, que é muito feio. Você sabe que a Argentina também tem um grito de guerra que lembra muito isso, né? Dessa situação que aconteceu. E você deve recordar, polêmica tanto, que tinha um programa argentino, foi quando a rainha morreu. Você lembra eles comemorando que a velha morreu?
Sim, nossa, sim.
Vamos lá colocar, só para relembrar a rivalidade aqui, ó.
Isso quando a rainha morreu.
Para Satanás que se la llevó.
Meu Deus!
Não está mais! La vieja se murió, los ingleses lo
La vieja se la morreu.
Os caras comemoram.
La vieja se morreu.
Segre, que tá chegando a gente. Esse é um programa.
Ele abre o champanhe.
Eles, né, têm essa rivalidade, essa treta toda e por aí vai.
Agora põe um feriado em Londres quando o Maradona morreu.
Bom, vamos lá. Vocês têm palpites? Eu acho que a Inglaterra passa da Argentina.
2-1. Tá ligando pra essa Copa?
Tá todo mundo.
Acabou o Brasil, saiu.
Pra mim já era.
Vocês ficaram 12 horas.
Pra mim tanto faz.
Cazé TV deu 20 milhões. Todo mundo tá torcendo.
Um deu 20 milhões porque só eles põem.
Tá bom.
É que nem o nosso aqui. Se a gente mudar aqui, a gente pode mudar aqui e pôr 100 milhões assistindo.
Ah, sim. Se o YouTube fosse nosso parceiro.
Tem 65 mil pessoas.
Se o algoritmo colaborasse.
Tem 65 mil pessoas assistindo a gente. Se o Delari quiser mudar, ele dá uma puta mudada aqui. É que ele é honesto, pô.
Boa, boa, Delari. Boa. Então, pelo menos a gente vai contar com a honestidade do...
E da Argentina, Dani, é a primeira vez que chega um time na semifinal sem ter jogado com nenhuma seleção classificada entre as 10 melhores do mundo. Então foi um caminho muito mamata. Passou perrengue com Suíça.
Cabo Verde.
E o juiz. E o tanto do juiz também.
Sim, o juiz. Era pro Messi ter sido expulso no primeiro jogo.
Sim.
E esquema tem lá. É muito um favorecimento
Na cara.
Para a Argentina.
E o vídeo no Neymar?
Posso colocar? Separamos carinhosamente.
O da IA?
Cara,
da IA.
Maravilhoso.
A IA.
Você gostou?
Meu olho deu uma
suadinha. Vocês viram ou não?
Olha, ele com ele mesmo?
Você viu? Só para contextualizar, o Neymar se emocionou, comentou nesse vídeo. Eu gostaria que vocês assistissem. É o Neymar se reencontrando com ele mesmo, criança, na
tela. O Neymar mandou mensagem aqui pro Zuzu.
Opa lá.
Go ahead. Are you okay? Do I know you? More than you think. I am you.
Você vê que o dinheiro deixou o homem bonito.
Muito,
né?
É um Neymar lindo.
So that means we managed to achieve our dream of becoming a football player. Of course. We've accomplished wonderful things together. Do we still have our friends? They're not just our friends anymore. They're our brothers now. Can I ask a question? How old were we when we won our first World Cup? That's what I wanted to talk to you about. We couldn't do it. I gave it everything I had. I exhausted all my strength, but I couldn't do it. I could never do it alone. That's why I'm here. I need your help. Mine? Yes. I just need you to answer one question. Do you want me to try one last time? What year are you from?
1999.
Yes. One last time.
Muito bonito.
Isso é incrível.
Viralizou muito esse vídeo, Alberto. O Neymar.
Os caras vão ficar enchendo o saco.
Eternamente.
Só o
sonho. É muito lindo o vídeo. Cara.
Do nada chega o Neymar do poker.
Isso aí é porque. Esse aí é o mundo real. Porque as pessoas que gostam de futebol gostam muito do Neymar. Esse é o mundo real, gosta muito do Neymar. Quando você teve. Você tinha várias inteligências artificiais em modelo de anime, em modelo de filme, ali do Neymar. Então, assim, as pessoas gostam muito do Neymar e com certeza apoiariam. Os únicos que não apoiariam essa
Eu não sei.
Jornalistas e a UOL.
Será que eu
apoiaria?
Posso falar uma coisa pra você, o Alba?
O Alba é apaixonado.
Presta atenção.
Olha a minha camisa aqui, pô. Não tem
como. O Neymar, ele teve um azar na vida dele. Ele nunca teve um cara bom pra jogar com ele.
Isso é verdade.
O Ronaldo Gordo teve.
Rivaldo.
O Kaká teve. O Rivaldo. O Romário teve o Bebé. Todos tiveram o Neymar. Não teve ninguém. Há 15 anos não tem um cara
que joga pra
ele. Um cara que jogou.
O Alba quase falou, o Zé Love.
Não, sem brincadeira. Nunca, quem é que foi o cara que jogou?
Não teve mesmo.
Quem passou a bola.
Só tem cara ruim.
O Santos teve o Ganso ali, o Brasil só tem cara ruim.
É verdade.
Só tem o Neymar.
É uma leva.
Por isso que o cara faz isso. É a esperança ao Neymar.
E tem que respeitar o ídolo, cara. E a verdade seja dita, né? O pai do Neymar deu uma declaração que gostaria muito que ele continuasse para 2030 na Copa do Mundo.
Amém. E tem outra coisa. O time nunca jogou pro Neymar.
É isso. A última tem Copa, agora...
Porque se você pegar essa Argentina...
Joga pro Messi.
Joga muito, joga total. Se você pegar a seleção de 94, jogava pro Romário.
Perfeito.
Se você pegar esse time, o que é o time fraco, é o time aí. Se fecha e fala, meu, você é o cara, nós vamos jogar pra você.
É isso aí, Emílio.
É isso aí, Emílio.
A França que tem o Mbappé e vários outros craques, os caras, todo mundo joga pro Mbappé.
Se você pegar, Emílio, a Noruega jogava pro Haaland, a França joga pro Mbappé, a Argentina joga pro Messi, e você tem outras. A Inglaterra joga pro Kane. É lógico que você tem o Bellingham ali fazendo um bom papel, mas joga pro Kane. Quem vai bater o pênalti é o Kane. Então, assim, é só o Brasil que é. Aí o brasileiro acha isso um absurdo. Mas é um absurdo jogar pro Neymar.
Neymar dependência.
É um absurdo.
É só no Brasil que
pergunta
tem.
Se o argentino não gosta da Messi dependência.
É verdade. O Pilhado fez uma grande análise que mostra que no último jogo entre Brasil e Noruega, vários momentos o Neymar estava solo pedindo a bola para ser tocada e não foi tocada para ele. E se você quiser, você pode ver na internet. Mas Neymar deve estar em 2030 e tomara que ele traga o caneco, igual esse vídeo que é maravilhoso,
muito
cara.
Bem,
é
muito bonito.
O problema são as lesões. Bom.
Não, agora vão mandar todo mundo embora, né?
Diz
que vai todo mundo embora.
É, no novo time?
Diz que vai.
Não, vai trocar
o Neymar vai pra Miami agora.
Vai entrar o cara lá,
o que eu sei.
Filho do.
Então, esse cara já manda na CBF há mais ou menos um ano. O que eu sei é que o Bonitão, ano que vem, sai com a turma toda.
Boa. Só pra encerrar o assunto Copa do Mundo, né? A Paulinha me mandou uma coisa triste. Ela falou, nossa, você viu que polêmica que aconteceu com o jogador sul-africano? Coisa bem
estranho, né, meu?
Esquisita, né?
Envelheceu, né?
É, com 25 anos, o jogador Jane Adams, que é o jogador da seleção sul-africana, ele faleceu e, obviamente, aguarda um resultado da autópsia para esclarecer a causa da morte. Ah, coisa mais triste, né? É que durante a Copa, né, a família dele, né? Ele perdeu, acho que a mãe e a avó, e aí agora estão tentando entender por que que aconteceu isso. Tem aí uma investigação muito forte, ainda não sabe por que que ele faleceu, mas é um jogador que esteve na Copa do Mundo sul-africano. Vamos aguardar aí as informações. Mas, Emilio, eu queria voltar pro Brasil e ainda bem que Samidana está aqui.
Opa!
Tem uma bucha
Eita. Que
eu gostaria muito de entender, até com os contadores do Brasil. Um abraço para a Bel Contador. Vem aí a reforma tributária que promete transformar o sistema de pagamentos no Brasil com split payment. O que seria isso? Segundo o ministro da Fazenda atual, o Dário, o objetivo é simplificar para que o cidadão das empresas, agora você vai ter menos complexidade. Mas, na verdade, a gente já paga o imposto. Você recebe seu dinheiro e vai lá para a Receita, uma parte desse dinheiro. Só que agora já vai direto da fonte.
Não, na verdade, a gente tem várias formas. O sistema tributário brasileiro é um caos.
Certo.
Por exemplo, geralmente nos países se paga onde se consome os bens. No Brasil se paga onde produz, você fica com crédito e aí faz o ajuste. O que eles estão falando agora? Quando você comprar alguma coisa,
certo,
vai ter duas alíquotas. Então você comprou um celular.
Certo.
Você vai ter imediatamente duas alíquotas que já vai repartir o imposto entre Estado e União. É isso.
Sami, o que estão falando...
Está falando o seguinte... Normalmente é o cara, você vai pagar o imposto, aí a empresa que paga já vai direto pro governo.
Isso.
Você paga e já vai direto pro governo. Ele já rala pra...
É isso aí.
Sim, mas você tá falando do quê? Imposto de renda ou imposto de produto?
Imposto de produto. Qualquer imposto.
Sim.
Qualquer imposto agora, ao invés de você ter o imposto, depois você vai lá, depois você faz por trimestre.
Isso.
Sabe aquele imposto que você paga todo no trimestre? Agora o governo já...
Olha. É no tacho.
Até eu ia perguntar para você, professor Samidana. Vede bem esses números, Zuzi.
Pois não.
Tava vendo aqui, ó. Olha só que interessante.
Diga os números.
Se o Brasil.
Certo.
Se o Brasil investisse R$1.000 por todo recém-nascido,
nasceu Milão.
Isso custaria 2 bilhões e meio por ano,
certo,
que é 66 vezes menos que o gasto do judiciário.
Meu Deus do céu. Você vê como a gente não tem planejamento.
Você vê o tamanho do gasto da bagaça.
E só aumenta.
66 vezes. Milão nasceu. Aqui Milão todo mês.
Sim.
Milão.
Milão. Tem país que faz isso pra...
Noruega.
66 vezes menos que o gasto.
Só o judiciário.
Só o judiciário.
Cacerola.
Hã?
Não, seria a Noruega, se eu não me engano,
que Noruega, faz
essa. Pode pesquisar.
Noruega. Noruega.
Não, a Noruega.
Fala ela no Brasil, pô.
Não, se fizesse dessa forma igual países europeus, a gente não estaria nessa draga. Só para carimbar aqui, Sammy, o que o Emílio falou.
É porque aqui gasta.
Gasta com o que não deve.
Gasta porque a gente é trouxa. É.
O cara nasce devendo, pô.
É isso.
Pô, isso é muito preocupante.
E não tem um cara falando que vai baixar imposto aí, os candidatos aí, ó. Quem que tá falando que vai baixar imposto?
Não, só vai arrecadar mais.
Só
não.
Tem não briguinha, conheço. Só
é só briga, não tem nada, ninguém fala nada.
Boa. Quem que vai baixar os impostos? Que o Brasil não aguenta mais pagar? Hein, professor Samidana, você que é o homem da economia.
Eu pergunto.
Não, eu não pergunto para você.
Fala aí, Sami.
Fala você, pô.
Você é esperança, pô, cara.
Ai, Sami.
Eu
sou do governo.
Cara, você não é o Léo Cupuaçu, pô?
Léo Cupuaçu.
Você não tem dinheiro guardado?
Léo Cupuaçu precisa vir aqui, hein?
Não responde.
Tá chegando. Parece o Delari tá, um pouco.
Ô, Sami, depois eu gostaria humildemente que você aprofundasse sobre esse assunto, porque isso significa o seguinte: no exato momento em que você faz uma compra, o sistema, como o Emílio já falou aqui, já separa parte do imposto e manda para o governo.
É pago no ato da compra.
A empresa já recebe só o líquido, a promessa. É ser menos burocracia e menos sonegação. Só que, dependendo do sistema tecnológico, imagina se falhar o impacto em cadeia que pode gerar na economia brasileira. Imagina se falha o sistema, cobre o imposto indevido, o que pode acontecer com a nossa economia? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês e para o Samidana, que fará um estudo.
Fica aí a reflexão.
Vamos para
a
economia?
Vamos, lógico, ele está aqui, pô.
Podemos
saudades ir? Dele, na hora que você
então
quiser.
Solta a vinheta, porque bora. O nosso professor chegou, ele está de volta. Solte a vinheta, por gentileza. Cadê a vinheta?
Foca!
Ó.
Foca travou. Na economia.
Travou. Agora foi.
Foca na economia. Foca na economia.
Samuel Dora.
Conceição.
Saudade.
Eu me lembro.
Cabelo do Reginaldo Rossi.
Cabelo de jet lag.
Jet lag.
Cabelo de avião. Olha lá. É, vamos para o mundo corporativo, porque a Apple entrou na sexta-feira com uma ação contra a OpenAI num tribunal federal no norte da Caloria.
Da Caloria?
Califórnia, pô! Acusando a criadora do chat GPT de roubar segredos comerciais para desenvolver seus próprios dispositivos para o consumidor. A disputa é especialmente paradoxal, porque as duas empresas anunciaram uma parceria em 2024, quando o chat GPT foi integrado ao sistema operacional do iPhone. Inclusive, quando o acordo foi fechado, o Sam Altman foi pessoalmente na sede da Apple para anunciar. A relação esfriou esse ano, ou no final do ano passado, quando a OpenAI falou que vai para hardware. Eles estão querendo fazer celulares e contratou Tang Tan, sabe quem é? Ex-vice-presidente da Apple como diretor de hardware. E segundo a ação, esse Tang Tan é terrível, segundo a ação. Ele teria orientado candidatos para emprego que ainda estavam na Apple para levar peças reais da Apple na entrevista de emprego e falando assim, olha, o que você faria se fosse assim? Dá uma mostrada na peça. Mostrar e contar era um mote. Onde a equipe poderia obter informações. O que que acontece? O que que a gente vê na tecnologia? A Apple não era concorrente da OpenAI. Por quê? Porque a OpenAI fazia a IA e a Apple fazia o hardware. Porém, a OpenAI falou, por que a gente não faz o celular também? E aí eles começaram a competir. Essa questão de concorrência no mercado tech é muito comum. Não sei se vocês sabem disso, mas tem um caso muito emblemático do ano que eu nasci, de 79. A Xerox, da máquina de Xerox. Ela tinha uma interface gráfica que chamava GUI, GUI. E aí era para você se comunicar com as máquinas, era interno. Aí o Steve Jobs foi lá, fez uma visita na Xerox e falou, olha, isso aqui é genial.
E era justamente o sistema do mouse que a gente conhece como hoje. E ele foi e colocou no Macintosh. Isso foi, em 85.
Ele foi acusado de roubar ali a ideia, foi, a interface. Foi.
Aí, eles meio que licenciaram essa tecnologia. E aí o Windows fez isso no Windows 2.0. E aí a Apple também acusou o Windows. Então, esse negócio de tecnologia é um mercado que muda. Né? Hoje você tem, eu estava lá na China, você tem o super aplicativo. Na China você tem que ter, você não pode ter o WhatsApp, você não pode ter o Google, você não pode ter nada. Eles têm o super aplicativo, então tem o WeChat, que aí você fala com as pessoas, você pega o Didi, que é o espécie do Uber lá, você consegue fazer reserva para eventos, tudo no super aplicativo. Não começou assim, começou cada um fazendo uma coisa, depois centralizou.
E o governo também tem relação
não,
com o super
lá o governo controla tudo. Lá você não sai, você não muda de... Você não pega trem sem o governo saber. Vamos para o segundo assunto do dia, que é o El Niño. Esse assunto importa muito, é o El Niño. Vou pedir aqui para os nossos... Quem está no TP hoje?
É o El Niño.
É o nosso amigo do TP. O Delário está bravo. El Niño. A Agência Oceânica e Atmosférica do governo americano, junto com a Organização Meteorológica Mundial e o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, colocaram o Brasil no centro de suas preocupações para o segundo semestre. As três agências, olha lá, Emílio, você que gosta desse assunto, falaram que o ciclo do El Niño provavelmente atingirá intensidade muito forte, com potencial para se tornar o El Niño mais poderoso já registrado. A maior intensidade vem em dezembro desse ano e janeiro do ano que vem, justamente quando começa o plantio da soja. O agronegócio brasileiro entra nesse ciclo complicado. Por quê? Porque a gente tem no agro hoje juros altos, com inadimplência recorde, fertilizantes caros e a ameaça dos Estados Unidos de taxar as exportações. É o que os analistas da FGV, especialistas, chamaram alinhamento das estrelas do mal. Os riscos, no entanto, são distintos por região. Você tem o Centro-Oeste e o Mato Piba, que é onde está concentrada a produção de soja e milho, que fica essa produção fica exposta a veranicos e atrasos. E no Sul, isso ajuda.
Então nós tivemos o professor Molion.
Eu estava aqui.
O professor falou o seguinte, que o clima, existe até essa famosa frase, que o clima não repete sua própria história. Ou seja, não tem como você pegar e dizer que isso que aconteceu vai acontecer, porque depende de vários fatores. Sim. Depende também do fator ambiental. Você tem esses registros, se o ambiente for proposto para isso, acontece. Se não, não vai acontecer com essa...
Com intensidade.
Mas os preços futuros estão subindo, de café e de cana.
Então... Porque estão criando
expectativa.
Essa expectativa muito negativa
em cima disso. Não só. Você sabe que soja é um problema em cadeia, porque a soja é ração dos outros animais. Então, se sobe o preço da soja, sobe carne e derivados. Sobe leite, por exemplo.
Sim, sim.
Então, é uma coisa que preocupa. Mas os preços estão subindo, estão falando que vai vir uma produção menor. Se vai acontecer
alguém
ou
tem
não,
interesse
não
nisso.
Sempre tem, né?
Sempre tem.
Alguém tem muito interesse nisso aí, agora. Ele falou, a gente tem a entrevista, se você quiser procurar aí no
YouTube...
Que ele também é o cara que tem, ele dá muita informação para o agronegócio brasileiro.
E ele acertou tudo que ele falou ano passado. Ele veio ano passado aqui.
Então, se você procurar, ele fala exatamente sobre esse...
Ele deu uma
super,
calmada, inclusive. Né?
Super El Niño.
Boa. Temos também o desfecho da Oi Telecom. Olha só, essa notícia fecha um capítulo longo e turbulento da história da telecomunicação no Brasil. A Oi assinou a venda de toda a sua operação de telefonia fixa para a Método Telecomunicações, uma empresa que até então ninguém conhecia, pelo menos no grande público. O negócio precisa ainda receber a aprovação da Anatel e do CAD antes de ser concluído. A Método venceu o leilão